Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, aos queridos irmãos. É uma grande alegria estar juntos para compartilhar a Palavra de Deus. Estava ali no fundo enquanto cantávamos e estava... Obrigado, irmão. Ganhou dois galardões no céu hoje. Obrigado. Estava cantando lá um pendão real, vos entregou real. Perguntei para os gêmeos, o que é pendão? Ah, sei lá, eu acho que é coisa boa. Falei, pendão é bandeira, né? Então, é importante, né? O conhecimento. Certa vez um pregador, ele estava no púlpito ensinando a palavra de Deus, e aí ele estava ensinando sobre concupiscência, e tinha um irmãozinho na frente, e no decorrer do culto, da mensagem, ele dormiu, tá? Não prestou atenção na mensagem, e no final do culto ele acorda e ouve a palavra concupiscência, mas não ouviu a explicação da palavra. O pastor desce, o irmão vem terminar o culto, e aí fala, orar encerrando o nosso culto, eu quero pedir para o irmão aqui na frente orar encerrando. E o irmão então, Senhor Deus, obrigado pela concupiscência que o Senhor nos dá, ela é uma bênção em nossas vidas, enfim. Então não prestou atenção na palavra concupiscência. Espero que ninguém durma nesta manhã, e que a palavra de Deus fale aos nossos corações, mas nós vamos orar pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, e que o Espírito de Deus nos dirija, nos conduza. Pai Celeste, obrigado pela oportunidade de estar com esta amada igreja. Obrigado a Deus, porque sempre que temos a responsabilidade de compartilhar da Tua Palavra, existe, ó Deus, uma grande responsabilidade, ó Deus, temor, ó Deus, e o zelo de ensinar exatamente aquilo que o Senhor a deixou revelado na Tua Palavra, ó Deus, sem aumentar, sem diminuir, e pregando a verdade. E obrigado, ó Deus, porque a Tua fidelidade, ó Deus, tem sustentado todos aqueles que têm subido nos púlpitos, ó Deus, de nossas igrejas, principalmente no contexto da Ação Bíblica, ó Deus, com esse zelo da pregação da Tua Palavra. Fale aos nossos corações, desvenda os nossos olhos para entender aquilo que o Senhor tem como mensagem para nós, e que esta palavra, ó Deus, não somente alcance o nosso intelecto, mas suplicamos que alcance o nosso coração e transforme os nossos corações, as nossas atitudes, ó Deus, e que possamos ser cristãos, que realmente fazem diferença, ó Deus, no mundo onde estamos inseridos. Assim oramos, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir no livro de Ezequiel, capítulo 47, com o tema Rio de Vida em Ação Transformadora. E os irmãos vão entender o tema desta mensagem, este Rio de Vida em Ação Transformadora. E nós vamos ler esse texto, Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 a 12. Ezequiel 47. Versículos de 1 a 12. Okay? Depois disto me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1.000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos ou tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, no peitoral. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e suas folhas de remédio. Então, quando nós olhamos para esse livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele vai profetizar junto aos judeus exilados na Babilônia, nos últimos declínios, principalmente da nação de Judá. Seu ministério é, em alguns aspectos, semelhante ao de seu mais velho contemporâneo, Jeremias. Enquanto Jeremias prega, voltado para Jerusalém, lembra que o reino foi dividido em duas partes, sul, né, e Jerusalém. O ministério de Ezequias é voltado para os de Judá. Enquanto Jeremias pronuncia em Jerusalém uma dura mensagem de destruição, e é o que acontece, os 70 anos de cativeiro, isso foi profetizado. Uma nação rebelde, uma nação idólatra, uma nação que havia se desviado de Deus, deixado de obedecer à palavra de Deus, e Jeremias profetiza que Deus traria julgamento. A nação como um todo não acreditava. Nós somos filhos de Deus. Nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, não seremos disciplinados. Mas a disciplina veio. Os 70 anos de cativeiro, Jerusalém foi destruída. O povo foi levado cativo. Então Jeremias profetiza a destruição. Ezequiel apresenta, ele se apresenta na Babilônia, uma mensagem de reconstrução, depois da disciplina. Então ele traz uma mensagem falando sobre a reconstrução. Deus restaurando o seu povo. Enquanto Jeremias é um homem de lágrimas, por isso que ele é chamado o profeta chorão, porque ele chora por aquela nação ímpia, ele chora por aquela nação de um coração duro, de um coração incrédulo, de um coração que havia se desviado de Deus. Ezequias, ele é um profeta de visões. Ele recebe visões, revelações da parte de Deus. E essas visões se estendem do horror à esperança. da condenação sobre os líderes infiéis e os inimigos ímpios, a consolação relativa ao futuro de Judá. E através de tudo isso, a humanidade deve ver a glória de Deus, restaurando a nação de Israel como um todo. E como diz o próprio profeta Ezequias, no capítulo 6, versículo 10, saberão que eu sou o Senhor. Todas as nações, e mesmo Israel, que ainda hoje rejeita o Messias, saberão quem é o Senhor e quem é o Messias que já foi enviado, que já veio na pessoa de Jesus Cristo. Então, Ezequias, ele traz uma mensagem, uma revelação da parte de Deus, falando principalmente sobre consolação. E o profeta Ezequias teve uma visão em que o anjo de Deus lhe conduz até o templo, onde uma fonte brotava do altar. Na medida que nós vamos lendo, a fonte brota no altar e dali sai um rio. E ele leva então o profeta a caminhar por este rio. E ele vai passando por algumas fases deste rio, que nós vamos dar uma olhadinha já já. E como esse rio vai crescendo. Então o anjo chama Ezequiel para seguir o curso da água. E depois de aproximadamente 500 metros, 1000 côvados, a água estava crescendo. Tornozelo, joelhos, peitoral, e chega a um ponto que ela encobre, que já não há como passar. Este rio que começou pequeno desde o altar de Deus, e crescia se tornando uma forte correnteza. Por onde passava, levava vida. E desaguava no Mar Morto, tornando as águas do Mar Morto em saudáveis. E Deus, o que ele quer ensinar para Ezequias? O que Deus queria ensinar para a nação? O que Deus quer ensinar para mim e para você? Através desse texto de Ezequias 47. Talvez a pergunta é, você consegue, ou talvez a pergunta na cabeça de Ezequias, de Ezequiel, você consegue alcançar a magnitude do que você está vendo? Você consegue entender a magnitude disso? É capaz de compreender a força profética desta visão? Do que Deus quer nos ensinar através desse texto, dessa visão, dessa revelação da parte de Deus? Dá para você ver do que falam essas águas que correm, que crescem, que transformam? Por onde ela passa, ela vai transformando, ela vai modificando? Diga-me, Ezequiel. Diga-me, Devair. Cada um de nós. Você enxerga nessa visão a glória da vinda do Senhor, da restauração do Senhor? Sei que tal revelação é impressionante e mexeu com Ezequiel e mexe conosco também. O que esse texto tem a ver comigo hoje, 2015, para minha vida cristã? E ela tem alguns ensinamentos preciosos. Essa mensagem me ensina sobre a caminhada cristã. Sobre a nossa caminhada cristã. Sobre o nosso relacionamento com Deus. Ela fala, ou ela revela, a profundidade e o alcance da nossa fé. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse aos crentes de Filipos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A pergunta é, eu e você, temos crescido na caminhada com Deus? Porque quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós temos aquela empolgação, aquela motivação, aquele desejo de conhecer o Senhor. Porque com o passar dos dias, dos meses e dos anos, esse desejo de crescimento, ele para ao ponto de se estagnar. Desenvolvei a vossa salvação. E vamos refletir alguns níveis da vida cristã olhando para esse texto. Primeiro, ele fala da fonte que nasce no altar. Ou seja, o fluir da vida que começa ali no altar. Esse é o primeiro estágio, a primeira visão que ele tem da água saindo do altar. E Ezequiel percebeu que a fonte de água que brotava do altar vinha do templo de Deus. Ou seja, a sua origem era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Primeiramente, aprendemos que a fonte de vida é o altar de Deus. Quando colocamos a vida na presença do Senhor e nos entregamos a Ele de maneira que nos tornamos templo do Espírito Santo. Ou seja, é o novo nascimento. É o primeiro passo quando há uma compreensão de quem eu sou, da minha natureza pecaminosa, que o meu pecado me afasta de Deus. Quando eu tive o contato pela primeira vez, isso lá nos anos de 1986, alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, né? De vez em quando eu brinco com a Ana, que a Ana posta uns negócios de coisa bem antiga lá atrás, eu não lembro dessa época, né? Mas enfim, lá nos anos de 1986, quando eu tive a compreensão, o primeiro contato com a palavra de Deus, que foi aqui nessa igreja, que foi na mocidade dessa igreja, enfim, quando eu tive a compreensão da minha pecaminosidade. E eu lembro que o novo nascimento aconteceu numa manhã de março de 1986. Eu estava indo trabalhar, já trabalhava naquela época não tinha problema adolescente trabalhar, era muito bom, né? E já com 12 anos já trabalhava, com 14 anos então, estava indo para o meu trabalho a pé, não era tão longe. E naquela manhã de março, um medo terrível de morrer, um medo terrível de ir para o inferno, uma consciência pesada da minha pecaminosidade, da minha miséria diante de Deus, e no caminho o Espírito Santo então me convenceu da minha pecaminosidade, e ali, caminhando em lágrimas, eu orei e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Ali foi o primeiro passo, o primeiro estágio. Ali foi o início do meu relacionamento com Deus, desse Deus que eu não conhecia nada. Na minha religiosidade, a única percepção que eu tinha de Deus era, o conceito que eu tinha de Deus era medo. Por exemplo, o meu pai tinha uma Bíblia grossa na estante, e eu não sei onde eu aprendi que se eu começasse a ler aquela Bíblia, eu seria castigado, se eu não lesse de Gênesis e Apocalipse. E eu olhava para aquela grossura. Eu que não lia um livrinho de 30 páginas, imagina ler um livro daquela grossura. Deus vai mandar um raio, vai me partir no meio. Então eu tinha temor daquela Bíblia. Por quê? Esse era o conceito, não sei onde que eu aprendi, né? Mas enfim. Tinha um tamanho medo, e quando eu tive contato com a palavra de Deus, eu vi que não era isso. E aí fui ensinado. Enfim, e ali aconteceu o novo nascimento. Ali eu me tornei templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar em mim. O Senhor Jesus promete que aquele que crê, que aquele que tem essa consciência do pecado, que aquele que realmente se arrepende, verdadeiramente se converte ao Senhor, o Senhor Jesus fala que do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Lembra de Jesus conversando com a mulher samaritana? Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Jesus, é claro que ele não está falando de uma água. Jesus está falando o quê? De uma transformação da água da vida. E começa no altar de Deus. Começa em Deus. Tem origem em Deus. Neste Deus de salvação. Nesse Deus de graça. Nesse Deus que tem o propósito de restaurar, de transformar, de perdoar qualquer pecador. Jesus ama todos. Muitos teólogos ficam brigando, questionando, discutindo, escrevendo grandes livros sobre a discussão se Jesus morreu por todos os eleitos, ou se Jesus morreu por todas as pessoas. Jesus morreu por todos. Jesus sabe quem será salvo? Sim, ele sabe. Mas ele morreu por todos, ele ama a todos. O sangue de Jesus é suficiente a todo aquele que nele crê. Quando sua vida se torna um altar para Jesus, Deus começa então a fluir em seu interior e a sua vida começa a ser transformada. Tem a sua origem. Quando Jesus falou com Nicodemos, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Mas Jesus, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Não é esse nascimento que eu estou falando, Nicodemos. Eu estou falando de um novo nascimento. Obra do Espírito Santo no coração do homem, que tem essa consciência do seu pecado. Então, quando nós temos essa consciência, o novo nascimento é o momento em que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Não existe essa dicotomia, Salvador e Senhor. Há essa diferença. Quando você entrega a sua vida a Jesus, ele se torna Salvador e Senhor da sua vida. Mas tem muitas vezes, parece que os cristãos vivem como Jesus fosse somente o seu Salvador, mas não como o Senhor da sua vida. Aquele que quer orientar, aquele que quer dirigir os seus passos, aquele que é governado por aquele que nos revelou a sua palavra e que quer nos mostrar o caminho a seguir. Será que você vive no seu relacionamento com Jesus somente com aquele que vai te salvar do inferno, aquele que vai te dar a salvação? Ou você vive um relacionamento com Jesus, aquele que não somente é seu Salvador, mas aquele que é o Senhor? E dentro da salvação tem muitas implicações da salvação. O pacote da salvação não é somente a vida eterna, queridos. A vida eterna é um detalhe, comparado àquilo que está atrelado à salvação, à obra de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. A salvação não somente me dá a vida eterna, a garantia da vida eterna, me tira o medo da morte, mas a salvação em Cristo tem que afetar a minha vida, o meu caráter. Aquilo que nós aprendemos de manhã na escola dominical tem que mexer com a minha consciência, a como eu me relaciono com as pessoas, como eu trato a minha esposa, meus filhos, os meus colegas de trabalho. Mexe com todo. E nós vamos ver no progresso desse rio que ele vai mexer com todo do nosso ser. Não é somente com uma parte da nossa vida. Então, meu querido, se você ainda nesta manhã não teve uma experiência real com Jesus Cristo, de salvação, dessa consciência de pecado, e que este pecado vai te levar para o inferno, receba Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Ele te ama. Jesus morreu por você também. Ele sabe todos os seus pecados, tudo que você fez, mesmo aqueles que estão escondidos, ele sabe. Então esse é o primeiro passo, que nasce, esse rio nasce no altar. A fonte nasce em Deus. Depois, eles caminham mais um pouco. Versículo 3 fala: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, ou seja, nos tornozelos. Então, isso me ensina sobre os primeiros passos da vida cristã. E os primeiros passos da vida cristã têm tudo a ver com o discipulado. Não adianta você somente entregar a sua vida a Jesus. Não adianta. Imagina se a minha mãe tivesse me colocado no mundo e falado para mim: se vira. Não estaria aqui hoje. Uma que já nasci prematuro, né? Imagina, desse tamanhozinho assim. Imagina, não teria nem sobrevivido, né? Claro que minha mãe cuidou de mim, né? Até hoje, quando eu vou na casa da mamãe, ela prepara uma comidinha especial, né? Até hoje, né? Porque casei, né? Porque eu sou o filho predileto da minha mãe, né? Aproveitei para, né, dar uma cutucada, né? Porque eu sou o filho do meio. Tem dois acima, dois abaixo. Então, do meio, enfim. Mas é importante o discipulado. E, queridos, se não houver discipulado com receio convertido, ele não vai crescer. Ele vai ter sérios problemas na sua caminhada. E a estatística mostra que aqueles que não são discipulados, não são cuidados, eles se perdem pelo meio do caminho. Porque nós temos um inimigo feroz, que quer o quê? Matar, roubar e destruir. Mesmo aqueles que são discipulados têm sérias lutas. Eu e você temos lutas. Imagina aqueles que não são discipulados, não são cuidados. Então, este rio que chega agora aos tornozelos, fala da caminhada cristã, fala do estudo da palavra e os primeiros passos da vida cristã. E eu lembro que logo que entregamos a nossa vida a Jesus, foi tudo no mesmo período. O Ivair, eu, o Genivaldo, o Adilson, que está em Curitiba, o Robertinho, que nem sei onde está hoje, mas enfim, era um grupo ali do Livieiro. O líder da mocidade naquela época era o meu sogro, que se encantou por mim e falou assim, nossa, ele precisa conhecer a minha filha. Não, estou brincando. Enfim, ele era o líder da mocidade. E quem conheceu o seu Adelair sabia disso. Uma coisa muito forte era o cuidado, o discipulado. Então ele ia na minha casa estudar a palavra de Deus conosco. E muitas vezes ele trazia aquela loirinha bonitinha. E ela se apaixonou por mim, mas enfim. E lá ele estudava o Evangelho de João. Ele nos ensinou o primeiro passo, os primeiros passos da vida cristã. Ele fortaleceu a nossa fé. E sempre atrelado ao quê? Venham à mocidade. Venham no domingo de manhã. À igreja. Tinha evangelismo à tarde. Éramos encorajados pelo pastor Fred. Venham para o evangelismo. Estávamos aqui. Tinha culto à noite. Estávamos aqui. Dali alguns meses, acho que 5, 6 meses depois, a Tânia e a Priscila Batista estavam aqui nesse púlpito falando, nós temos um pequeno grupo lá no Taboão, na casa do seu Manuel, e nós precisamos de voluntários para ajudar nesse trabalho. E eu estava sentado, um adolescente de 14 anos, conhecia nada da palavra de Deus. E naquele dia o Espírito tocou no meu coração, vai lá, seja um auxiliar. E eu lembro que naquela época tinha vários lugares de trabalho de grupos de criança aqui em São Paulo. E lá fui auxiliar a Tânia, de 13 anos, eu com 14, e a Priscila Batista. Acho que tinha o quê? 15, 16? Enfim. E lá, iniciamos um trabalho na casa do seu Manuel por vários anos. E ali eu fui aprendendo. Fui sendo discipulada pela Tânia, pela Priscila, pelo seu Adelair, pela igreja. Então, esses primeiros passos, este acompanhamento, este discipulado, fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. Até hoje. Aqueles versículos que nós memorizávamos, lembra da época da mocidade? O senhor Adelair dava listas de versículos para memorizar, e no final, aquele que memorizava, ganhava um presente bacana, uma Bíblia. E nós éramos divididos em duplas, né? E tínhamos que, semanalmente, falar do versículo de maneira correta. Esses versículos que eu aprendi lá atrás, em 1986, hoje me ajudam tremendamente. Então, o discipulado. E eu fico imaginando o anjo do Senhor caminhando com o profeta, chegando a esse estágio, a esse momento do rio, onde o rio bate no tornozelo. Então, falando, ensinando que esta água que teve origem no trono de Deus, ela vai crescendo, vai transformando as nossas vidas. E este processo começa com a conversão, depois da conversão, ou seja, nós temos que ser discipulados, nós temos que ser cuidados para aprendermos, ou seja, trocarmos aquela roupagem. Por quê? Não é porque você se converteu, querido, você entregou sua vida a Jesus. Seria maravilhoso no dia da conversão você receber uma injeção assim, pá! Né? Você esquece tudo do que aconteceu no seu passado, não. A sua natureza vai acompanhar você até o final da sua vida. Você entendeu? Então, dá vazão para a sua naturezinha. Dá corda para ela, alimenta ela para você ver para onde vai te levar a sua natureza. O que a sua natureza vai fazer? Então, o discipulado, ele é tão importante. Então, esse processo da transformação, e tem que transformar as nossas vidas. Eu tinha muitos hábitos errados. Eu era mentiroso. Eu gostava de falar dos outros. Eu tinha um vício de jogar sinuca. Eu tinha vários vícios, vários mazelas encrostadas em mim. Entregar a vida a Jesus foi o primeiro passo. Mas o discipulado, a leitura da palavra de Deus, é que iria o quê? Transformar. Lembra de uma ilustração que o pastor Patrick falou? Talvez, eu creio que ele falou aqui, ele falou lá em Cosmópolis. Do cesto, do servo, né? Que o seu senhor falava para ele levar o cesto até o rio, né? E voltava, e o cesto todo furado, né? E trazia o cesto, mas conseguiu trazer água, e desce. Depois de o processo que? De levar até a água, subir, descer, subir. O que vai acontecendo? O cesto foi o quê? Se purificando, ficando limpo. E ele teve essa percepção. É exatamente o estudo da palavra de Deus. Vai transformando a nossa vida, o nosso caráter. Sabe, queridos, outro perigo da dicotomia, essa questão do santo e do profano. A santificação tem que afetar a sua vida em todas as áreas. Em todos os contextos. Eu não sou santinho somente quando eu estou na igreja. Parece até uma auréola na cabeça, né? Oh, você tem até a roupa de cristão que vem para a igreja. Vem até com sorriso, né? E aí, amanhã é outra história. Amanhã eu estou na lida. Eu estou lá no meio, na guerra, na batalha. Aí é diferente. Não. Santidade em todas as áreas. Queridos, eu falo isso com muita preocupação no coração. Não como crítica, mas com preocupação. Eu tenho participado muitas vezes de festas, de casamentos, onde parece essa dicotomia tão... né? Um momento santo, a palavra, a oração, o cântico, e depois parece que é o profano. Músicas de baixo escalão. Pessoas que se dizem crentes saindo embriagadas. Queridos, não tem como você fazer essa dicotomia. Santidade são em todas as áreas, em todos os contextos. E esse processo, essa transformação, é através do discipulado, é através da leitura da palavra de Deus. Eu não tenho como viver uma vida cristã isolada do mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos neste mundo com toda a sua pecaminosidade. Não é o ambiente que afeta a sua vida. Jesus fala que o problema está no nosso coração. Senão eu iria morar no mosteiro como tantos moraram em mosteiros e pecaram nos mosteiros. É claro, o problema estava onde? Não no ambiente. O ambiente pode ajudar, mas estava no coração. O nosso coração é terrível. O nosso coração é pecaminoso. E o discipulado, o contato com a palavra de Deus, é fundamental. João, em uma das suas cartas, ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como eu tenho um comportamento na igreja do andar cristão, e na segunda-feira eu sou totalmente diferente. Isso não condiz com aquele que teve uma experiência real com Jesus Cristo. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. O profeta Oséias, ele nos encoraja: conheçamos, né, e prossigamos em conhecer ao Senhor. É por toda a vida. É esse processo de discipulado. É esse processo de adquirir conhecimento, não para o nosso intelecto, mas que esse conhecimento alcance o nosso coração e transforme as nossas vidas. A cada dia eu tenho que aprender a ser melhor marido. A cada dia eu tenho que aprender a ser melhor pai. A cada dia eu tenho que ser melhor profissional, um cidadão. É esse conhecimento. Comece sua vida na caminhada em direção a Jesus. Se você ainda não faz discipulado, se aproxime de um irmão maduro na fé e fala assim: me ajuda. Vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos separar um tempo para nós aprendermos a palavra de Deus. porque é o discipulado que vai trabalhando essas áreas. O ensino do púlpito, ele é fundamental, ele é importante, mas não se compara com o contato pessoal, o dia a dia. E ele vai caminhando um pouquinho mais. E ele chega a um determinado momento, versículo 4, mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Então, ele fala agora de um novo estágio, que a água está batendo no joelho. Isso me faz pensar na vida de oração. Olha o processo. Novo nascimento, discipulado, vida de oração. Eu lembro que no começo da minha vida cristã, eu não sabia nem orar. Eu lembro que nas reuniões da mocidade, quando o senhor Adelair falava da frente, vou pedir para um jovem orar, sabe o que eu fazia? Tomara que ele não peça para mim orar. Porque se ele falar para mim orar, nossa. Eu lembro que ele fez, logo no início, que nós estávamos chegando aqui na mocidade, ele fez um tipo de uma provinha de conhecimento bíblico. Agora imagina o Devaí, eu não quero nem pensar no Ivaí nem no Genivaldo, estou pensando em mim. Aí ele deu aquelas perguntas. O que significa VT? O que significa NT? Você sabe como foi a minha prova, né? Zero. Eu não sabia o que era VT, NT. Eu não tenho nem noção do que é isso. Velho Testamento, Novo Testamento. Zero de conhecimento. Mas esse conhecimento depois vai transformando a nossa vida. É um processo. Depois nós vamos entender sobre a importância da oração. Do falar com Deus. Que hoje eu não preciso mais de mediadores. Que a oração do pastor não é mais espiritual do que a de qualquer outro membro da igreja. Que eu tenho acesso livre através de Jesus Cristo à presença do Senhor. E a nossa caminhada, quando a água bate no joelho, nos ensina sobre joelhos dobrados em oração. O Espírito nos leva a palavra e nos constrange a oração. Ele é o Espírito de súplicas. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um crente cheio do Espírito anseia por Deus, dobra-se diante de Deus e deleita-se em oração. Nos fala sobre a oração. Queridos, quanto tempo nós temos investido na oração? Quantas vezes o Senhor Jesus falou da importância da oração? Quantas vezes Jesus se recolhia em oração? Quantos problemas seriam resolvidos pela oração? Mas hoje, queridos, nós corremos um sério risco de estarmos com as nossas agendas lotadas, tão cheias, que não há tempo para orar. Não há tempo para buscar ao Senhor. Não há tempo mais para orar com o seu cônjuge. Não há tempo mais para orar com seus filhos. Faz quanto tempo que você não senta com seu filho e ora com seu filho? Você e o seu filho. Ah, eu vou esperar ele se tornar adolescente para orar com ele. Tarde demais, pode ser. Logo cedo. Faz quanto tempo você não ora com o seu cônjuge? Ah, só de noite, quando a gente está lá na cama, a gente ora. Mas muitas vezes eu começo a orar e o meu cônjuge dorme. Ou ela ora e eu durmo. Eu estou falando de oração de qualidade. Eu estou falando de oração que realmente faz diferença. Infelizmente, muitos cristãos param sua caminhada pelo rio de Deus, quando ainda estão com as águas cobrindo os pés e não estão dispostos a pagar o preço de oração por sua própria vida. Eu pergunto, no geral, nas igrejas, no geral como um todo, qual é a reunião menos frequentada da igreja? E deveria ser o quê? A mais frequentada. Essa é a realidade. Eu vejo, por Cosmópolis, 15, 20, 25 de quinta-feira. Onde estão os outros cristãos? Talvez trabalhando, uns estudando, mas e os outros? A vida de oração. E nós somos exortados constantemente pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Isso está implícito à minha vida de oração pessoal, familiar, coletiva. Se nós queremos crescer espiritualmente, devemos fazer o propósito da oração, de jejuar. Jesus fala sobre o jejum. E eu sei que o presbítero Marcos Vinícius falou sobre jejum há um tempo atrás aqui. Eu já preguei sobre jejum na igreja. Vigílias de oração. Orar nas madrugadas. Ou seja, e aprender a dobrar o joelho. Dobrar os joelhos em oração. Se derramar diante do Senhor. O Senhor Jesus, lá em Lucas, certa vez ele falou sobre a parábola, né? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Estamos passando por um período de crise? Sim. Difícil do nosso país? Sim. Quais as expectativas para o futuro? Incertas. Na igreja de Cosmópolis temos vários desempregados. Vários. Pais de família. Isso afeta a igreja? A comunidade? Claro que afeta. Tem afetado com certeza aqui os irmãos. Talvez tenha irmãos aqui desempregados, preocupados. Queridos, busquemos ao Senhor em oração. A crise pode ser gigantesca, mas o nosso Deus jamais estará em crise. É nos momentos de crise que Ele nos ensina. Foi no momento de grande crise, onde o próprio profeta Elias falou que não iria chover e não choveu. Ele passou por um momento difícil, mas Deus cuidou. Muitas vezes nós sabemos os textos lá de Mateus 6, né, como Deus cuida dos passarinhos e Ele vai cuidar de mim. Mas na hora da crise você realmente se apega a isso com fé e descansa no Senhor? Não, os passarinhos é uma coisa, mas comigo está difícil. Queridos, e muitas vezes Deus permite isso para nos fazer entender a importância de nos humilharmos diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. E não é porque depois acontece, Deus te abençoa, que você para de orar, é isso que acontece muitas vezes. O crente é abençoado, ele é atendido em sua petição, mas quando a coisa se normaliza, ele deixa de orar, ele deixa de buscar o Senhor. Então, a água pelos joelhos me ensina sobre a oração. Quarto lugar, ele fala da água nos lombos, no peitoral, no coração. Isso me ensina sobre a reprodução. Ou seja, a água alcançando o meu coração, transformando minha vida, meu caráter, de maneira que essa transformação será visível e perceptível. A caminhada de Ezequiel com o anjo continua a chegarem a esse ponto da água no peito. E a água no peito simboliza que o coração já transborda da presença de Deus. Na verdade, quando nascemos de novo, recebemos um novo coração. Mas a transformação completa desse coração vem com a obra da santificação. Ou seja, como o próprio Ezequias profetizou, que Deus, um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei de sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Essa transformação, isso acontece quando as nossas emoções são transformadas. As vontades da carne são substituídas pelo prazer espiritual de servir a Deus. É uma transformação de vida. Provérbios, Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala que do coração procedem as fontes da vida. É no coração. O Senhor Jesus fala que a boca fala do que está cheio, o quê? Coração. É no coração, é a transformação do coração. A maior prova de um coração dirigido por Deus é uma pessoa capaz de perdoar os seus inimigos. Quantas pessoas lidam com mágoas do passado e são incapazes de perdoar? É o coração doente. É o coração que precisa de cura. Como está o nosso coração hoje? O seu coração tem sido transformado por Deus? Olha o processo. A água nasce, a sua origem no trono, em Deus. Essa água vem por tornozelo, discipulado, joelho, vida de oração, coração, coração transformado. Quero um coração transformado igual ao teu. Muitas vezes cantamos, queridos, e um coração transformado. Um coração em que tem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Queridos, como isso faz diferença? Como isso faz diferença? E é o que nós precisamos no mundo de hoje. Crentes de coração transformados. Deus não está atrás de religiosos. Muitas vezes as igrejas estão lotadas de religiosos, mas não de corações transformados. Por quê? Porque não leem, porque não crescem, porque não têm uma vida de oração. Estão indo na igreja em busca da benção. Né? Muito fala benção, né? Estão indo na igreja atrás da benção. E fazem tantas campanhas. Campanha disso, campanha daquilo, né? Campanha das sete piscadas. Se você der sete piscadas por dia, vai... A campanha da pedra. Se você comprar a pedra, você vai vencer o gigante da sua vida. E tem vários tipos de pedra. Dependendo do tamanho da pedra, é um valor. Queridos, isso é falta de conhecimento bíblico. Isso é falta de conhecimento de Deus. Queridos, precisamos ter um coração transformado. E somente com um coração transformado, nós poderemos olhar para as pessoas de maneira diferente. Com suas lutas, com seus desafios. Olhar para as pessoas sem preconceito. Sem preconceito de raça, de cor, de cultura. Sem preconceito da vida em que ele viveu até então. Mas nos aproximarmos dessas pessoas como Jesus se aproximava, com amor. Para levar uma mensagem de transformação. O pastor Patrick falou na aula de manhã da mulher que foi pega em adultério, né? Lá trouxeram os machões, né? Aquela mulher jogou aos pés de Jesus. Ela deve ser apedrejada, vamos cumprir a lei. Cadê o homem que adulterou com ela? Ela adulterou sozinha? Tinha um homem. E cadê ele? O machão. Ele é isento de ser apedrejado também? E Jesus, ele mexe na consciência daquelas pessoas. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí cada um foi saindo, né? Colocou o rabinho entre as pernas e foi saindo. Claro, foi acusado pela sua própria consciência. Poderia não ser um adúltero, mas era um mentiroso. Era um corrupto, era um blasfemo, e por aí vai. E ficou Jesus e aquela mulher. Jesus em nenhum momento aprovou o comportamento daquela mulher, mas Jesus com graça disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Como nós temos lidado com as pessoas, com todos os seus problemas de pecado, como lidamos com essas pessoas? As pessoas estão destroçadas por causa do pecado. E essa é a diferença da igreja. A igreja fazendo diferença. Não somente no seu contexto, mas também abrindo os olhos para fora e indo atrás dos desgraçados por causa do pecado. Como eu e você um dia fomos desgraçados por causa do pecado. E levar uma mensagem de esperança a essas pessoas. E último lugar. A água, então, agora acima da cabeça. Já não dá mais para conter a força deste rio que teve a sua origem lá no trono de Deus. Então nós poderíamos pensar na plenitude do Espírito. Uma vida totalmente controlada pelo Espírito. Somos guiados pelo Espírito Santo. Não é mais por força ou por poder, mas pelo Espírito. espírito que avançamos. Não controlamos mais o curso da nossa vida, somos conduzidos pelo Espírito. Que tremendo é viver uma vida controlada pelo Espírito. O Espírito nos conduzindo e Ele nos direcionando. Isso é tremendo. Essa semana estive com o pastor Patrick num congresso sobre revitalização da igreja. E eu ouvi o testemunho de um jovem, de um pastor falando desse jovem. Esse jovem teve 3 filhos. 2 dos seus filhos tinha problema quando teve oxigenação. Eles nasceram com algumas deficiências. E esse irmão, um pequeno empresário, simples de tudo, até de conhecimento simples, ele falou: eu preciso comprar uma chacrinha onde eu posso montar minha casinha e comprar 1 ou 2 cavalos. Para ajudar na reabilitação dos meus filhos. E ele procurou essa chacrinha e encontrou um lugar. Perto de uma comunidade muito pobre. 1.200 pessoas nessa comunidade. Pessoas, isso na Paraíba, pessoas tão simples que ainda tinham que buscar água no rio para tomar banho, para fazer comida, enfim. E esse jovem casal com seus filhos chegaram lá e falou: puxa, eu preciso tentar furar um poço artesiano aqui para ver se tem água. E algumas pessoas disseram para ele: a água aqui não presta. Ah, mas eu vou tentar. Ele, então, fez uma pesquisa, contratou uma empresa que veio e furou o poço artesiano. A água era maravilhosa. Ele pôs lá na sua caixinha e tal. E ele todo dia observava que essas pessoas iam buscar água no rio. Puxa vida, eu preciso ajudar essas pessoas. Colocou um encanamento e uma torneirinha do lado de fora. E colocou uma plaquinha: Água da Vida. Aí as pessoas passavam meio ressabiadas, vendo aquela torneira lá. Tá? A gente pode pegar água? Pode. Pode encher seu baldinho aí. Um veio, 2, 3, 5, 10, 50. E começou a vir pegar água. E aí começaram a perguntar para ele: né, o que significa essa placa, Água da Vida? E ele, na sua simplicidade, falava. E ele ligou para o pastor dele, para a igreja onde ele era membro: pastor, tem várias pessoas aqui me perguntando sobre Jesus, eu não sei falar muita coisa de Jesus. Meu conhecimento, né? E o pastor falou: puxa, precisamos ajudar esse casal. Ele foi lá. Tal, e viu que... falando, eu não posso mandar esse rapaz para um seminário, ele tem a sua vida, a sua família. Eu preciso ajudar ele, dar algum material para ele ler, aprender. Daqui uns dias esse irmãozinho fez um puxadinho na casa dele, comprou umas cadeiras e começou lá um pouquinho, tal, algumas pessoas. Aí o pastor da igreja grande, né, falou: vamos lá ajudar ele num culto, vamos levar a nossa banda, né? Chegou lá tocando Vineyard. E o povo nada, né? Falou: não, tem que ser o jeitinho deles, com sanfona, né, triângulo, e jeito deles. E começou o trabalho. Rapaz, simples de tudo. 1.200 pessoas na comunidade. Hoje, 2 anos depois, 700 pessoas participam no culto na casa desse rapaz. Sem muita ensino da palavra. Já batizou. Queridos, nós temos que nos voltar, olhar e perceber a necessidade. Então, uma vida guiada pelo Espírito, o Espírito Santo nos guia. Ele nos conduz. A caminhada do profeta termina quando chega a um ponto em que o rio não dá mais pé para andar. É uma vida. Essa correnteza é tão forte que ele não consegue nadar. Se continuasse, seria carregado por esse rio. A correnteza da água acima da cabeça fala dessa vida cheia do Espírito. O apóstolo Paulo em Romanos fala: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma vida controlada pelo Espírito. Lembra das obras da carne e das obras do Espírito? Uma vida controlada pelo Espírito vai frutificar em obras do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Mas uma vida controlada pela carne vai produzir o quê? Frutos da carne. Como está a nossa vida com Deus? Nós temos que levar todo o pensamento cativo a Cristo, ter uma vida um coração, uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus? Peça ao Espírito para dominar. Lembre que lá em Efésios 5, ali não é uma opção. Ali é um mandamento. Deixai-vos encher pelo Espírito. E concluindo esta mensagem, e quando eu chego no versículo 9, queridos, eu fico arrepiado. Porque este rio que vai descendo, que teve origem no altar de Deus, ali no versículo, o versículo 9 fala o quê? Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. É uma mensagem apocalíptica? Pode ser que isso vai se cumprir no tempo do milênio, mas quais as implicações para a minha vida hoje? Por onde este rio que passa, ele transforma? Onde a mensagem de Deus chega, ela transforma. Ela transformou a minha vida, transformou a sua vida, transforma comunidades, transforma o drogado numa pessoa liberta, transforma a prostituta, transforma as vidas que são o quê? Onde esse rio passa, ele traz vida. E esta é a mensagem que eu e você temos que levar. Esta mensagem da água da vida, de Jesus, dessa água que transforma. Queridos, não é a religião que transforma. A religião bitola. Jesus é quem transforma. Nós temos o Espírito habitando em nós, que nos dá poder. Sereis o quê? Minhas testemunhas. Ele nos dá poder. Para o quê? Para levar esta mensagem. Por que Jesus fala em João 10:10? E a vida em abundância? Jesus não fala de uma vida em abundância? Por quê? Então os crentes não desfrutam dessa vida abundante? Onde está o problema? Em que processo ele parou na caminhada? Se você parou no processo da conversão, entregou sua vida e tem certeza de salvação, isso é muito pouco. Tem que ter o processo do crescimento, o processo da oração, o processo do coração transformado, de uma mente transformada, de uma vida cheia do Espírito. Levando essa mensagem de vida para aqueles que não têm vida. E eu quero ler dois textos para encerrar. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo 5. 5 e 6. Vamos ler a partir do versículo 4, Tito 3, 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos lavou, Ele nos regenerou para uma nova vida. E Hebreus 10, 22. Um pouquinho para frente. Hebreus capítulo 10, versículo 22. O acesso que nós temos hoje ao trono da graça. Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Por onde esse rio passar, ele vai transformar. Não se contente em apenas ter aceito Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Continue sua caminhada de fé. Procure uma vida de oração. Deixe o Senhor converter, transformar suas vontades e emoções e busque os dons e frutos do Espírito. Deixe que o Espírito controle a sua vida. Qual nível você está em sua caminhada cristã? E eu te encorajo a se aprofundar cada dia no conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe. Essa é a visão do profeta Ezequias. Uma visão de restauração. Que privilégio ele teve de ver esta água nascendo e brotando do altar de Deus no próprio Deus. E esse rio vinha crescendo, crescendo, crescendo. E depois ele tem aquela visão, por onde esse rio passava, ele transformava. Trazia vida. E esta é a mensagem que eu e você temos que compartilhar. Essa mensagem que transforma, que leva a vida, que leva a esperança. Onde? Na minha família. Onde? No meu trabalho. Onde? Por onde Deus, o Espírito nos conduzir. Por onde o Espírito nos conduzir, temos que estar sensíveis. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra. O profeta Ezequiel, ó Deus, ele viveu num momento onde ele era cativo na Babilônia e onde o Senhor o leva, o Senhor se revela a ele a trazer uma mensagem de restauração. Enquanto Jeremias, o seu contemporâneo, chorou pela dureza do coração, falando do castigo que viria e veio, Ezequiel ele traz uma mensagem de restauração, de consolo. E aqui, ó Deus, ele tem esta visão deste rio de vida que em ação traz transformação. E ele teve esse privilégio de ser acompanhado pelo anjo do Senhor em cada processo, desde a sua origem até o desembocar desse rio e a transformação que acontecia por onde esse rio passava. Ó Deus, o Senhor nos confiou a mensagem da Tua Palavra. Nós temos, ó Deus, o Teu Espírito que nos capacita, que nos dá poder para levar esta mensagem de água viva que é Jesus Cristo. Ó Deus, e que esta mensagem, ao chegar, ó Deus, nas vidas, traga transformação. Como o Senhor um dia transformou o meu e os nossos corações. Se alguém que está aqui no nosso meio nesta manhã ainda não foi transformado por esta água viva, que nesta manhã se aproxime e diga: Senhor Jesus, eu quero provar desta água da vida, desta água transformadora, de restauração, de cura, de perdão. E Senhor Jesus, eu não somente quero ser transformado, mas eu quero também levar esta mensagem, eu quero ser um cano, um canal deste rio. Ó Deus, não um catalisador deste rio, não uma caixa d'água, mas eu quero ser um cano, onde esse rio da vida, ele flui por minha vida, e por onde esse rio passa, ele transforma a minha vida, transforma a minha família, transforma o contexto onde eu estou inserido, e essa mensagem eu vou compartilhando e vendo vidas transformadas. O poder não está na nossa carne, mas o poder é do Espírito Santo, que traz revitalização. Ó Deus, que nos dá vida. Ó Deus, que nos dá coragem para enfrentarmos quaisquer desafios. Abençoe os meus amados irmãos, abençoe esta igreja. Abençoe, ó Deus, que o rio de vida continue transformando as vidas. E que também, ó Deus, eles possam levar esta mensagem. E que o rio de vida possa transformar este bairro, Senhor. E onde cada um está inserido também em seus contextos. Ó Deus, porque esta mensagem é uma mensagem transformadora. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Que Deus os abençoe.